final. Parágrafo.
Olá e sejam bem-vindos ao 17º episódio do Ponto Final Parágrafo, o programa da ESCSFM feito em parceria com a comunidade de cultura e arte sobre literatura e diria a vida, mas temos aqui alguém que não gosta dessa parte, então vamos saltá-la. Hoje tenho nos vossos ouvidos Rita da Nova. Obrigada por teres aceitado o convite, Rita.
Não, tens que agradecer, obrigada eu por me terem convidado.
E sei que não gostas muito de interagir com pessoas.
Portanto... Não, mas vocês são pouquinhos, então é tranquilo. Como as pessoas que me vão ouvir não estão à minha frente, está tudo ok.
É um bocado como acontece no teu podcast, não é?
Sim.
Estás pronta para uma descrição sobre ti?
Ai,
é aquela coisa da rádio.
Ok, então vá, vamos lá.
Durante o dia, a Rita trabalha em publicidade e marketing, certo?
Certíssimo.
Nas redes sociais comunica tanto ou mais como no trabalho, que no trabalho, aliás, e diz que é uma velha presa num corpo de nova. A Rita tem 28 anos.
Certo.
Em setembro começou um podcast, o Terapia de Casal, com o marido, o humorista Guilherme Fonseca, onde falam de tudo um pouco que irrita uma dupla. Vou dizer dupla para não...
Sim, que é para não ferir suscetibilidades, não é? Hoje em dia é esse problema.
E foi aqui que descobrimos que o sonho de Rita é abrir um gatil e chamar-lhe...
Orfagato.
Orfagato.
É, sim.
Pai, eu acho fantástico.
Sim, eu já ando a dizer isto publicamente, que é para um dia que apareça um orfagato que não seja meu...
Chamas as royalties.
Exatamente, eu quando dizia... Não, não, eu disse isto primeiro, a ideia veio de mim, quero muito fazer isso, sim.
E mas é no blog que metes tudo, ou melhor, que a Rita mete tudo... O quem ela é, as viagens, os restaurantes e os cafés e os livros,
sim.
Que é disso que vieste aqui falar. Queres dizer aos ouvintes o link do teu blog?
É ritadanova.com, pronto, chegam lá.
Portanto, és uma fellow podcaster, viciada.
Exato.
Em boa comida.
Uhum.
Não se nota.
Esta dualidade, não é? Tipo, eu por cima sou pequenina, então é aquela coisa do tu não comes assim tanto, e é verdade, eu não como assim tanto, mas como bem, pronto, então é essa a diferença.
Mas comes muitos livros.
Como muitos livros.
Lembras-te mais ou menos dos primeiros que te marcaram, os primeiros que começaste a ler?
Olha, eu lembro-me mais ou menos do ano em que comecei a ler. Não sei dizer especificamente quem é que era, mas eu ia muito com a minha avó para perto de Ponte Lima, que é onde ela é, e, bom, não havia grande coisa para fazer lá, não é? No verão. Eu devia ter, pá, uns 7, 8 anos, quando comecei mesmo a ler. E eu sei que havia uma livraria em Ponte Lima, portanto, nós íamos à vila de Ponte Lima com frequência, porque, ainda por cima, na vilinha da minha avó não há nada... e eu comprava livros e foi aí que eu comecei a gostar de ler. Não sei dizer quais é que eram, acho que eram assim umas coisas mais infantis, pá, os 5 ou uma coisa assim qualquer. Mas eu comecei muito cedo a ter a mania que queria ler livros de adulto.
Ok.
Com um ar assim mais snob. E olha, foi aí que entrou o Diário de Anne Frank, que é um dos livros que eu trago para aqui. Não sei se estou a estragar a ordem do...
Ah, sim, sim, não, estou a brincar, mas...
Sim, sim, cala-te, por favor. Foi aí que entrou o Diário de Anne Frank como o primeiro livro que eu li...
Lês com mais atenção, se calhar.
Que eu li com mais atenção e o primeiro livro que me fez pensar na minha vida, sabes? Porque é muito fácil tu leres coisas tipo o 5, uma aventura, que são excelentes formas dos miúdos começarem a ler, só que é uma forma de entretenimento um bocadinho mais vazia, não é? Ok, os miúdos até podem achar que, ah, eu quero ser uma personagem deste livro, mas não te fazem ponderar se tu tens ou não uma boa vida, sabes? E o Diário de Anne Frank fez-me pensar que eu era uma miúda com muita sorte por ter tudo aquilo que eu tinha. E foi o primeiro livro que me mostrou que ler é mais do que uma forma de entretenimento puro.
Refletiste?
Sim, foi a primeira vez que eu refleti num livro.
E percebeste que também tinha espaço para fazer travessuras.
Sim, travessuras da menina má, exatamente. Não, eu espero nunca fazer travessuras como esta menina faz. O Travessuras da Menina Má foi um livro que eu li em 2018. Portanto, foi uma das minhas leituras recentes.
Uhum.
E é um livro sobre uma mulher, para além de doida da cabeça, que é assim que eu descrevo, e muito indecisa, também tem um quê de frágil. Ou seja, ela, basicamente, vou resumir mais ou menos a história, não estragando.
Isto, estamos a falar do Travessuras da Menina Má, de Mário Vargas Llosa.
Llosa, exatamente, sim.
Prémio Nobel de Literatura em 2010.
Exatamente. Li mais coisas entretanto dele e confesso que não amei tanto. Ou seja, foi uma boa primeira experiência com o autor. É uma história de amor entre um homem e uma mulher. Só que é uma história de amor que se desenrola durante muitos anos, porque ela ora quer, ora não quer, magoa muitas vezes, faz-lhe mal, rouba-lhe dinheiro, faz-lhe uma série de coisas, e ele, feito parvo, continua a gostar dela e a aceitá-la na vida dele, mesmo quando ela faz estas travessuras, daí o nome. E é um livro incrivelmente verdadeiro, sabes? Porque faz-me pensar que o amor muitas vezes não tem que ser uma coisa linear e uma coisa de, como ele é representado muitas vezes nos livros, uma coisa perfeitinha e bonita. Quem diz o amor diz outro tipo de relação qualquer, sabes? Às vezes as pessoas fazem-te mal ou tu fazes mal às pessoas, e isso não significa que saias automaticamente da vida das pessoas ou que
as pessoas... Para uma... Só me lembro em inglês agora, redemption ou...
Sim, mas acho que nem é tanto isso, porque ela nunca se redimiu, na verdade. Ou seja, ela de vez para vez aqui não se redime e não lhe pede desculpa. Quer dizer, pede-lhe desculpa, mas de uma forma falsa, percebes? Pede desculpa para ser aceito de novo. Mas não pede desculpa numa lógica de eu nunca mais vou fazer, porque ela sabe o que vai fazer. E ele sabe que ela vai fazer. E é isso que é fascinante neste livro, que é o amor incondicional ao ponto de tu... aceitares uma pessoa de volta na tua vida depois dela já ter feito tanta coisa e tão mal, sabes? E é... acho que é mesmo muito verdadeiro, porque acho que todos nós já tivemos pessoas que fomos aceitando nas nossas vidas independentemente de nos magoarem ou não. E pá, é incrível.
E o autor fala mesmo disso, de tentarem capturar, ou dele tentar capturar um olhar no, do que é o amor verdadeiro. Que ele faz, que ele falava de rosto do amor verdadeiro.
Sim, e é isso, eu acho que é. Imagina, mesmo o amor, vamos falar entre... pais e filhos, ou entre irmãos, ou entre amigos, é sempre um amor que é feito um bocadinho de dualidade, de eu às vezes não gosto tudo nesta pessoa. Aqui, obviamente, levado ao extremo, porque se esta pessoa fosse da minha vida, eu acho que lhe tinha dado dois partes salvos. Mas olha, é um livro mesmo, mesmo muito bom. Acho que... Eu não gosto de elevar os livros e dizer, pá, é um livro excelente, leiam, porque depois as pessoas leem e não gostam tanto, e eu fico triste. Então, vai, é um livro mediano... Leiam.
Boa leitura, não é?
Boa leitura.
Não te desgasta também.
Não,
há
não.
Há livros
não,
que te desgastam. Sentes isso?
Este é emocionalmente forte. Aliás, qualquer um dos livros que eu trouxe hoje são muito fortes. Fizeram-me todos chorar.
Vais
como
pôr
eu já
pessoas a chorar
bocadinho.
Do outro lado do podcast. Não sei se alguém já tinha usado esta expressão.
Chorar do outro lado do podcast.
Esquisito.
Tipo Alice, né, do outro lado do espelho. Yeah. Acho que não consigo explicar mais sem estragar a leitura. Portanto, acho que...
Bueno, acho que nunca ninguém tinha dito que não queria estragar a leitura. Estragámos logo. Portanto...
Exato. Não, não, sabes
estás
que eu
a
não...
tentar não fazer logo travessuras, está
é
certo?
É, porque mesmo, por exemplo, eu faço uma série de reviews no blog.
Uhum. São poucas linhas.
São pouquíssimas linhas. É, o que eu senti com aquele livro, o que eu gostei, o que eu não gostei e pá, leiam ou não leiam. Tipo, vale a pena ou não vale a pena. Eu não gosto de fazer reviews que estraguem a leitura, porque eu acho que isso é a pior coisa que uma pessoa gosta de ler. Imagina, se vou ler uma review numa de epá, deixa-me cá ver se eu poderei ou não gostar deste livro, e se de repente me dá um mega spoiler, fico chateadíssima.
Pois,
mais, fico mais chateada
final.
Com spoilers com livros do que spoilers com outra coisa qualquer. Tipo, se me fizeres um spoiler de uma série, tá ok, vou ficar chateada, mas perdoo facilmente.
Certo, e spoilers de livros teus? Não há ainda. Ou seja, já há uns tempos falavas de se calhar querer escrever algo?
Olha... Calha bem, fazes essa pergunta hoje. Pois, então, pode ser que sim. Não te posso dizer mais nada, mas pode ser que sim.
Nem um bocadinho, nem um spoilerzinho.
Não posso.
Vai ser um romancezinho?
Não sei ainda.
Ainda não sabe, mas já conseguiste sentar e ir escrevendo? É isso?
Não. Basicamente, isto aconteceu mais ou menos ao contrário. Ou seja, ando em conversas
com editoras,
uma editora em específico, e andamos aqui a tentar perceber o que é que vai sair daqui.
É o passo a seguir de teres feito, sensivelmente há um ano, o curso de escrita, tinha um nome assim mais, assim, um bocado maior, um curso de escrita criativa, de emoções e personagens.
Não,
isso foi uma coisa muito exclusiva.
Eu dava esse...
Assim que davas,
sim, exato,
sim, que davas.
Sim. Olha, foi muito interessante, foi muito fixe fazê-lo. Era basicamente um workshop de escrita criativa que eu fui criando níveis em cima, ou seja, tinhas a introdução à escrita criativa, que era basicamente um dia para tu só te divertires a escrever, com exercícios curtinhos. Eu chamava-lhe um sprint, porque era, eu apressava mesmo as pessoas, porque às vezes eu acho que quanto mais tempo tens para pensar naquilo que estás a escrever, pior. Então eu apressava as pessoas e dava tipo timings de 5 minutos para os exercícios. Ficava assim, olha, mas eu não vou conseguir escrever nada em 5 minutos. Nunca ninguém não conseguiu escrever. Isto foi muitos nomes. Nunca
Boa,
ninguém não.
Ou seja, não afugentaste ninguém.
Não, toda
partida.
A gente conseguiu escrever. Pronto, era isso que eu queria dizer. E depois disso senti necessidade de criar um nível 2, uma coisa um bocadinho mais aprofundada. E depois sim um sobre personagens, que eu acho que... Bem, bati no microfone, desculpem. Porque eu falo muito com as mãos, é um problema. Para quem não tem um microfone...
gestos na rádio que funciona.
Toda a gente vê, não é?
Ajuda-te a expressar. Exato. Estamos todos a usar as mãos aqui, pessoal. Sabe,
exatamente. Dar chapadas no microfone. O que é que eu estava a dizer? Senti necessidade de explorar também um bocadinho a forma como se constroem personagens. Porque às vezes o que eu sinto em alguns livros, nos piorzinhos, é que as personagens são super, ia dizer super superficiais, mas é isso, não são personagens que eu conheceria na vida real. Não são pessoas.
Mais falsas para...
São clichês de personagem, sabes? É aquela personagem que tu já sabes que ela vai fazer aquilo naquele dia... Porque é uma personagem que já viste em todo lado. Exatamente. Sim. E os arquétipos são ótimos, porque ajudam-te a identificar o tipo de pessoa que aquela personagem é.
Pois é, há um certo mito que todas as histórias são a mesma. De certeza conheces sim. Isso.
E eu acredito a 100%, fazendo também aqui um bocadinho o paralelismo com o marketing e com a publicidade, nós usamos muito os arquétipos para... Isto é
públicos-alvos e algo.
Sim, mas para definir exatamente. Não só públicos-alvos, mas o que é que será a personalidade de uma marca. Nós vamos a esse ponto, ou seja... Se tu queres uma marca em quem possas confiar na palavra e que seja uma marca a quem tu vais buscar informação, então é o arquétipo do sábio, percebes? Então nós dividimos assim também, quando queremos criar marcas, manipulamos ao ponto de criar marcas como pessoas. E eu acho isso ótimo, porque ajuda-te de alguma forma a orientar-te neste mundo de tanta informação. Portanto, tu com 3 características mais ou menos já percebes. Agora, o problema é quando... Fica só pelo arquétipo, não é? E vais buscar só características muito óbvias, sabes? E então fazer o workshop de escrita de personagens com as pessoas que foram querendo fazer workshops comigo, foi ótimo.
E foram algumas?
Foram algumas. Eu não sei quantas pessoas me passaram pelas mãos, mas eu vou arriscar que foram pelo menos umas 100 das várias edições. Houve pessoas que fizeram todas, houve pessoas que não fizeram todas, mas que foi muito interessante. E foi bom para explorar e foi bom para ver também como é que as pessoas pensam personagens e que características é que lhes dão. E
fizeram quase um perfil de uma personagem.
Sim, nós fazíamos basicamente sempre a dar chapadas ao microfone. Nós fazíamos basicamente uma ficha de personagem, onde tu descreves mais ou menos a tua personagem, com base numa fotografia, ou seja, a pessoa nunca pensava a personagem do zero. Eu dava uma fotografia diferente a cada pessoa e as pessoas tinham que preencher características da personagem. Características físicas, psicológicas... Coisas básicas, tipo se tem tiques ou não tem, palavras que usa muito, palavras que não usa, ou seja, para tentarmos construir ao máximo uma pessoa que seja credível. Relacionável e credível, sim. E pronto, e pode ser que isso também me ajude agora no futuro.
Trouxeste isso da tua licenciatura, essas coisas,
não.
Essa maneira de ver o mundo?
Não, eu acho que, eu já disse isto aqui, nesta faculdade, se eu soubesse o que sei hoje, não tinha tirado o curso na Nova. Tinha provavelmente tirado o curso aqui.
Por causa do teu nome. Ah, não, desculpa.
Também por causa do nome, sabes que eu sofri muito. Porque eu era a Rita da Nova da Nova.
Rita da Nova da Nova.
Era filha do reitor, também aconteceu muitas vezes chamarem-me filha do reitor ou reitora, aconteceu. Pessoas que pediam para ver o meu cartão de cidadão porque não acreditavam que eu me chamava da Nova. Pessoas que achavam que eu tinha feito um e-mail específico só para a mailing list da faculdade.
Essa é boa.
Ou seja, foi mesmo... doloroso andar na Nova, mas não foi por isso. Acho que é um curso muito geral, Ciências da Comunicação. Acho que, por mais que tenhas áreas de especialização, a coisa nunca é a mesma do que se tu entrares num curso só para aquilo e puseres logo as mãos na massa. Portanto, recomendo.
Pronto,
que as pessoas...
a abrangência como algo negativo nesse caso.
Na altura vi como algo positivo, porque eu não sabia, quer dizer, sabia que queria ser jornalista, sabia que queria escrever de alguma forma, mas não estava ainda bem a ver a minha vida. Mas foi demasiado.
Mas bem, trouxeste um segundo livro um bocadinho mais conhecido, que não é de uma autora portuguesa, mas está em português, que é o Diário de Anne Frank.
Sim, sim.
Queres falar um pouco sobre ele? Quase toda a gente conhece este, não é? Que dá conta da Segunda Guerra Mundial.
Sim, fala um bocadinho de uma menina, que eu já não leio este livro há muito tempo, eu todos os anos penso, vou reler o Diário de Anne Frank, e depois nunca releio. Eu raramente releio livros, na verdade, não é uma coisa que eu faça muito.
Eu nunca fiz isso, nunca reli um livro.
Mas eu conheço muita gente que relê os mesmos livros, mais facilmente vejo os mesmos filmes, acho que é uma coisa mais rápida. do que reler livros. Mas
pela
então,
quantidade que existe.
Sim,
por
há
ler,
tanta
é?
Coisa para ler que eu penso, ok, está bem, gostava de reler, mas bom, mas também gostava de ler coisas novas
mais
e diferentes.
Livros
não
é? Mar,
imensos livros por aí. Então, é um livro sobre uma menina que mora em Amsterdão. Visitem a casa da Anne Frank se forem a Amsterdão. Eu fiz isso no meu 25º aniversário. Portanto, no dia do meu aniversário, fui visitar a casa da Anne Frank. Estava fascinada. E o Guilherme só me dizia, isto é deprimente, não sei porque é que nós estamos aqui no teu dia de anos, não sei porque é que tu quiseste vir aqui, eu não estou a gostar da experiência, isto é muito mau, eu estou-me a sentir mal, e eu, mas eu estou-me a sentir super bem, estou a adorar estar aqui. E ele, Rita, tu não és boa da cabeça, porque não faz sentido nenhum.
Já tinhas lido o livro nesta altura?
Já tinha lido o livro, sim. Eu li o livro para aí com 13 anos, mais ou menos. E é a história de uma menina que tem que se esconder na altura da Segunda Guerra Mundial, porque é judia, a família é judia, e ela mora num quarto mínimo, durante imenso tempo, porque não pode sair, com a família inteira. Com a família e com mais outra família. Portanto, não é só a família dela, que já era numerosa, mas outra família junta. E é escrito na primeira pessoa, é um diário, portanto eu acho que só isso faz toda a diferença, e é real. E isso também choca muito. Mas
foi o pai, o Otto, que 2 anos depois de
editou
o livro. Que editou. E descobri, não tinha essa ideia... Nos Estados Unidos censuraram as partes onde ela... Há umas partes em que ela começa a descobrir um pouco mais sobre ela própria e o corpo dela. E nos Estados Unidos censuraram todas essas partes.
Sim,
e muitas escolas deixaram
de ter. Só soube isso há pouco tempo.
Também eu.
Não sei se esta edição que tu tens aqui... Que...
Eles chamam-lhe a definitiva, mas acho que houve uma mais que definitiva há uns meses.
Que tem aí esses detalhes todos.
Estes detalhes eu acho que estão... Porque estive a folhear mais para o fim e aparecem referências a sexo, referências a corpo. Dela se descobrir mais e por aí em diante. O rapaz que lá estava no anexo também...
Sim.
Ela também tem ali qualquer coisa e já li há muito tempo. Também
sim,
não
eu também
tenho
não me lembro. Eu acho
todos.
Que não li essa edição. Acho que li uma edição mais naive.
Porque... Aí no, tens aí um marcadorzinho, que é um bocado de folha. Há bocado estavas a dizer que eras criança e que te ajudou a descobrir um pouco mais sobre ti. Algures aí,
aqui.
Exato, mais cá para baixo, ela, não, acho que é meio da página, diz que é apenas uma criança, como é que ela, aqui na página da direita,
okay.
Como
que
é que ela
diz?
Descobria, como é que ela se via a si própria?
Ah, terei eu realmente apenas 14 anos, é isso? Serei
ela
apenas
vai...
uma... Pois...
É uma maturação.
Sim,
uma maturação
própria,
é esquisito.
Sim, mas é maturação. Ela própria descobre, não é? Descobre-se. E na realidade ela não tem 14 anos. Se tu pensares, esta miúda passou por tanto que de certeza que tem uma idade mental muito, muito, muito maior, não é?
Porque foi obrigada a isso.
Foi obrigada a isso. E acho que é importante miúdos de 12, 13, 14 anos lerem este livro.
Mesmo
acho
para
mesmo,
isso.
Acho mesmo para isso.
É histórico. Acaba por ser histórico.
Acho que é mesmo importante, acho que devia ser mais falado na escola, mesmo cá, sabes?
Acho que é mesmo uma leitura aconselhada no secundário.
Ok.
Não cheguei a confirmar se era obrigatória ou não, mas até posso
eu acho
fazer
que
isso.
Não é, pelo menos na minha altura não foi obrigatória, eu sei que não li, portanto, não li para a escola.
Eu lembro de ter lido pela escola.
A sério?
Lembro-me de ter lido, então, não sei se foi naqueles planos de leiam e apresentem para...
Pois, provavelmente.
Agora já sei que foste a Amsterdão, mas eu quando lá fui não consegui, estava cheio.
Pois, eu como ia lá passar o aniversário e sabia que ia, marquei com antecedência. E façam isso, porque não é fácil,
tá aqui.
Não dá simplesmente para ir num dia e entrar, convém marcar antes.
Que é Anne Frank Weiss, né? Eu acho que Weiss é a casa,
sim.
Coisa assim. É o livro recomendado para o 8º ano de escolaridade.
Ok.
Pronto. Oitavo é assinado leitura orientada, ou seja, é... Por escolha do professor.
Pois.
O professor pode escolher ter esse livro ou não.
Ou não.
Eu suponho que seja mais ou menos isso.
14 anos é quando tu estás no 8º. Exato. Portanto, faz sentido.
Ah, boa. Bem pensado.
Deve
não
ser
fiz
isso.
Esse salto.
Deve ser
bem
isso.
Pensado.
Mas eu acho que é... Sei lá. É, lá está. É daquelas coisas que eu costumo dizer. É tão real que não podia ser inventado. Sabes? É mesmo...
Acho que havia certos rumores de que há partes que foram... Um bocadinho mais trabalhadas, mas
não vejo um
grande problema nisso, porque
não,
a rapariga não tinha pensado em publicar,
claro,
aquilo.
Óbvio, sim, aquilo era um diário, não é? Sei lá, se as pessoas fossem pegar nos meus diários com 14 anos, nem sequer potencial de publicação aquilo tinha, portanto, não é? Também, ainda bem, porque o potencial que este tinha era por uma razão muito triste, não é? Mas sim, eu acho que mesmo as pessoas que dizem que não gostam de ler, deviam pelo menos este, ler.
Acho dar uma olhadela às conversas de Anne Frank com a Kitty, que sim, se me lembro que era o nome do que ela dava
ao diário.
Depois, entretanto, ela acaba por falecer poucas semanas antes do campo de concentração dela, uhum, estava. Acho que era o Bergen-Belsen, acho que é assim que se diz, já nem me lembro. Porque ela esteve em vários, isso, Bergen-Belsen, em 45, e o pai é que sobreviveu.
Sim, é muito triste.
Exato, mas lembras-te onde compraste esse livro? Nada.
Eu não o comprei, acho que era um livro que estava lá em casa. Eu fazia muito isso. Minha mãe, não sei na sua idade mais jovem, agora não tanto, mas adorava ler e tinha imensos livros. Eu lia os livros todos dela. Li todos os da Agatha Christie, da edição do Morcego, todos. Tipo, que tinham dois, tinha aquele, cada livro era dois, portanto tu viravas um livro ao contrário. E acho que não o comprei sequer, portanto eu nem esqueci onde é que ele está. Eu sei que eu li em miúda e deve estar perdido alguns.
Mas pronto, já deu para ir lendo e agora passa a ser conhecimento aqui para os ouvintes. Mas por curiosidade, que lugares é que tens na tua cabeça como estes são os melhores locais para comprar livros? Chuta aí dois locais ou
físicos,
três.
Físicos ou...
Ah, sim, porque... isso é relevante, sim.
Porque...
Físicos ou digitais.
Eu gosto muito de comprar livros em livrarias. Adoro entrar em livrarias, sobretudo se for viajar. Da mesma forma que pesquiso museus ou monumentos ou até restaurantes, uhum, gosto de pesquisar livrarias. Então faço sempre por comprar pelo menos um livro em cada livraria que visito. Vou algumas vezes a Londres, o Guilherme tem lá um irmão a morar e nós agora nos últimos tempos temos ido lá muito. E então
e
faço sempre por
quantas?
Comprar livros lá. Até porque leio bastante em inglês e então a coisa fica mais fácil porque consegues tocar nos livros e perceber se queres ou não. Às vezes é uma questão de feeling, sabes? Não é tanto aquela coisa de julgar o livro pela capa, às vezes é verdade, não é?
Às vezes vai ao tipo
ali
de
na
letra,
mão.
Não?
Exato. Tens de ter ali na mão e sentir alguma coisa. Portanto, eu gosto muito de livrarias. Em Lisboa diria a Bertrand, obviamente, a do Chiado.
A do Chiado, a mais velha do mundo? Do mundo?
Não sei se é do mundo, se não é da
será
Europa.
Do país? Da Europa?
Da Europa, país.
É que até há pouco tempo foi o Dia Mundial das Livrarias do Mundo.
Do mundo. Olha... Não sabia.
Fica aqui.
Ficamos aqui a saber.
Perto do Chiado, que fica mesmo na descida para os armazéns.
Exatamente. Tem um cheiro característico. É tipo, aquilo é o cheiro da Bertrand e é uma coisa...
As pessoas ajudam, não é? As pessoas
sim,
conhecem
sim,
o que estão a vender.
Sim,
não,
isso é incrível.
Não são simplesmente...
Uma coisa que eu gosto muito, eu cá não vejo tanto, porque também não tens muitas livrarias independentes. Começas a ter algumas, mas não tens tantas. Mas, por exemplo, em Londres, o que eu adoro, já comprei muitos livros assim, é que o staff escreve... pequeninas recomendações ao pé dos livros, sim, tipo
notas.
Umas notinhas a dizer, sei lá, o José Manel recomenda este livro porque, e depois o José Manel escreve porque é que recomenda, porque sei lá, porque leu numa altura especial da vida dele, ou porque gostou da forma como o autor fez X ou Y, e então, em alguns livros específicos, tu tens a recomendação do staff, que é o José Manel, a Maria Teresa, portanto, tipo, pessoas a recomendar, e tu sentes uma relação diferente ali também, e isso é muito giro. Eu já comprei bastantes livros que acabei por gostar por ler essa mini recomendação que está ao pé dos livros. Gosto da Lelo, no Porto. Não gosto da questão de teres que pagar
euros
e depois converter em livros, porque eu não sei se eu quero comprar um livro, Lelo. Bora lá não me pressionar. Eu não sei se eu quero pagar para entrar. Percebo? Acho exagerado.
Estive lá duas vezes tipo... e não consegui e não entrei. Senti-me mal naquela coisa de...
Mas repara, se calhar as pessoas até compram mais facilmente se tiverem posto os 5
euros
para entrar.
Aqueles 5 euros
abatem, porque pensas, ah, vou comprar um livro, fica mais barato. Não fica coisa nenhuma porque pagaste a entrada numa livraria. E percebo que aquilo seja um sítio histórico e que... Também não percebo a questão de não deixarem tirar fotografias lá dentro. É uma coisa que me faz muita confusão. Não podes
deixa.
Tirar fotografias na Lelo.
Tantas que já vimos,
pois,
sem legais.
São.
Ah.
São pessoas que sabem fazer as coisas e tirar fotos ilegalmente. Gosto, mas não gosto dessa imposição. Fico mesmo muito chateada e às vezes, quando vou ao Porto, nós também vamos ao Porto algumas vezes, passo à porta e já nem entro. Se calhar entraria só para ter a vibe de livraria. Eu gosto muito de entrar, folhear livros, estar
e
ali um bocadinho.
E na escadaria, que tem as estantes
até
ao topo. Pois, sim.
Pronto, olha, é uma visita que tu não fazes porque, desculpem, mas eu não sei se quer comprar um livro para estar a pagar 5 euros. É giro para os turistas verem uma livraria como aquela, que ainda por cima inspirou a J.K. Rowling e coisas que tais, agora tipo, não, obrigada. E depois, o meu grande sítio para fazer compras é o Book Depository. Não sei se conheces. É um site
os seguidores tentaram falar-me sobre isso.
A sério?
Perguntei onde é que compras os vossos livros. malta responde Wook, a malta responde FNAC, livrarias falam da, uhum. do Chiado, e uma que disse Book Depository conta, e eu sinceramente não soube responder. Portanto,
olha, vou-te dizer, é assim uma dica que dou a toda a gente que está... O Book Depository, basicamente, entretanto foi comprado pela Amazon, mas continua a funcionar independentemente, ou seja, é uma subcompany da... Ia dizer uma subcompanhia, mas eu detesto as pessoas que chamam companhia às empresas, portanto vou-me abster de fazer isso. E então é um sítio onde tu podes comprar tudo sem portes. Compras um livro ou compras 50, não pagas portes, pagas só o preço do livro. E tem tudo, para quem lê inglês sobretudo, ou seja, tem alguns livros em português, não muitos. Aí recomendo que as pessoas continuem a ir a livrarias, por favor, não deixem as livrarias acabar. Mas para ler em inglês é onde eu compro os livros e são todos super baratos. Sempre, tem sempre pelo menos 2 ou 3 euros de desconto do preço de livraria.
E foi aí que compraste A Little Life?
Não, comprei A Little Life em Nova York.
E atreves-te a dizer o nome? Ou...
Vou tentar, Anya e Anya Gara.
Foi ótimo.
Acho que é por aí. Mas tem que estar mais ou menos a ver assim pelo canto do olho. O A Little
americana
Life,
é ela?
Ela é americana, com raízes eu acho que japonesas. Não sei. Eu normalmente não pesquiso muito sobre
os autores.
Sobre os autores. Gosto de ver os autores como parte da obra e não... Sabes? Gosto de... Porque às vezes descobres coisas que não gostas muito sobre eles e depois
quando,
isso influencia.
Quando se vai ver as
sabes.
Biografias. Sim, sim, sim. Que sei. Veio-me logo um à cabeça. Que... Pronto, ainda quero falar com esse autor, portanto não vou já...
Não vais já descartar. Começar a... sim. Ok, então não. Depois dizes-me quando isto acabar. Este livro eu acho que eu comprei em Nova York. Se não o comprei em Nova York, comprei-o em Edimburgo. Foi uma das duas. Lá está, numa daquelas minhas idas a livrarias, que vou normalmente com uma lista que vou fazendo, ou de coisas que as pessoas recomendam, ou coisas que eu sei que quero comprar, e li-o em Cuba, numa viagem que fizemos a Cuba, portanto levei-o para ler, é um livro de 700 páginas.
Deve ser, acho que roça já às 800.
720, mas com uma letra muito pequenina, portanto podia ser mais. E é um livro... muito duro, mais um muito duro. Acho que também é o cocktail perfeito para quem quiser ter uma pequena depressão. São estes três livros. Não recomendo seguidos porque a pessoa. Eu faço muito isso, intercalar livros muito duros e muito densos com livros meio lixo. Faço isso.
Boa.
Admito.
Okay.
Tipo, leio lixo. Okay. Às vezes. Não vou aqui dizer nada de
mas
quais
nunca
é que
devolveste
são.
Um livro que compraste.
Não, não.
Ok, pronto.
Não, prefiro...
Admitirias?
Se tivesse devolvido? Sim, sim, sim. Não, prefiro... prefiro dar. Olha, aqui um livro. Muito bom.
Foi médio.
Muito bom,
costas.
Leva lá. Não, eu gosto... Os livros também são uma peça de decoração na minha casa. Portanto, quantos mais melhor...
Quando quantidade, fores a vossa, os bibelôs.
Quantidade não é qualidade, sabemos isso, mas... gosto de ler, assim, coisinhas também leves. Não leio muito coisas leves.
Chegas a ler 2, 3 ao mesmo tempo? Ou é o intercalar?
É intercalar
o
mesmo,
tempo.
Tipo, acabo um... Não consigo ler 2 livros ao mesmo tempo. Acho isso fascinante. Não sei.
Devia ser
quem.
Um objetivo para 2019?
Ah, não.
Já estou um bocado atrasada.
Então. Não, nem quero tentar.
Não?
Mas acho fascinante. Pessoas que dizem, estou a ler... O que estás a ler? Estou a ler isto e aquilo e aquilo. E tu, tá, mas não baralhas histórias, não...
Depende da altura do dia. Há livros que só leio de manhã e livros que só leio à noite.
Ai, explica-me isso, não...
Imagina, livros que retratem coisas mais objetivas, jornalismo literário, coisas que realmente aconteceram, tudo bem, pode ser de manhã. Histórias um bocado mais fantasiadas,
okay.
Mais... o que estou a ler agora é A Noite Roda, de Alexandra Lucas Coelho,
uhum.
De manhã, nos transportes, e
manhã?
À noite é o Ficções do Borges.
Portanto, isso é fascinante.
É, sim.
Acho isso fascinante. Não
em inglês não consigo, portanto, props to you.
A sério?
Não consigo.
Adoro ler em inglês.
Dá-me cabo da cabeça.
Não sei como é que consegues ler mais do que um livro ao mesmo tempo. Eu acho isso mesmo fascinante, porque eu preciso de estar dedicada a uma coisa. Já consigo fazer uma coisa que é, se não estiver a gostar, consigo parar. Consigo dizer, Rita, a vida
não
é curta, não tens de estar a perder tempo com um livro que não está a ser bom para ti. E paro. E digo, olha, muito bom, tentei, não consigo. Antes não conseguia, antes forçava-me a ler um livro até ao fim. E isso é horrível, não façam isso. Não percam
relatable,
tempo.
Sim. Sim. Estou a usar muitas expressões em inglês, não sou assim, não sei o que se passa.
Não tem mal, está tudo não bem. Tem mal. e pronto, A Little Life, voltando aqui se calhar ao nosso meu pequenino livro, exato. Pequenino grande livro.
Conta a história de quatro rapazes.
Conta a história de quatro rapazes nova-iorquinos. Um deles é a personagem central, acho que se chama Jude, eu tenho um problema de memória.
Jude, J.B., Willem, Malcolm.
Malcolm, então é Jude. O Jude é a personagem central do livro. Ele não é a personagem principal, porque o livro não é todo sobre ele, mas é a personagem central, no sentido em que é o amigo mais frágil, teve um passado difícil, de abandono, de abuso... não vou falar muito mais para não estragar, e portanto ele tem um passado muito problemático.
Turbulento, pois.
Sim, muito, muito, muito. E então é o amigo frágil, é o amigo fraco, e é o amigo que é protegido pelos outros. Entretanto, percebe que está apaixonado por um amigo que é o Willem, portanto ele percebe que está apaixonado, e o Willem percebe que está apaixonado por ele.
Menos mal, é correspondido.
Não, é super correspondido, mas o Jude nunca consegue... dar-se a 100% ao Willem porque tem tantos traumas que não consegue
ultrapassá-los.
E não consegue. O amor não é suficiente. O amor e a amizade, porque eles começam com uma relação de amizade, não é suficiente para ele se abrir com ele e lhe contar a história dele. E
tentam ultrapassar isso não, e nunca dá.
Eles tentam, nunca dá. O Jude vai ficando progressivamente mais fraco, ou seja, tu pensas, agora que ele conseguiu aqui esta relação e que ele está relativamente feliz, está apaixonado, ele vai conseguir, não consegue, fica progressivamente mais fraco, fica doente e não vou estragar. Mas é um livro super duro, fisicamente a mim deixou-me mal disposta em algumas situações, ou seja, eu tive que parar porque senão eu ia vomitar, portanto, força aí, cuidado onde vão, se forem ler, cuidado onde vão ler. Foi uma cena em específico, uma cena de abuso físico. Acho que nunca nenhum livro me tinha deixado fisicamente mal disposto. Ou seja, mesmo tens que parar e dizer, epá, não consigo lidar com isto agora, vou parar o livro, vou respirar.
Somos capazes de controlar isso, é o tempo.
Sabes, sim. Então é tipo, olha, agora vou e depois já cá volto. Chorei que nem um bebê no fim, mesmo. E não deixem que as 700 páginas vos assustem, são 700 páginas. Eu acho que ele não está traduzido para português. Pode ser um problema.
Eu acho que sim.
Achas que está?
Não tenho toda a certeza. Porque este é o... Eu acho que é o segundo livro da autora. Uma Pequena Vida.
Ah, está traduzido
ou,
então.
Ou será que sim? Acho que sim. Qual é que é a editora? Portanto, está em português, Uma Pequena Vida, e não conheço a editora.
Ok. Como é que se chama?
Não consigo ver o nome. Porque este aqui só... Se calhar não... Tenho medo que seja uma montagem que alguém tentou só fazer, porque não aparece assim...
A sério?
De...
Ok.
Porque aqui já diz 814 páginas em português.
Ok, então já está traduzido, sim. Sim, são precisas muitas mais palavras para às vezes para dizer coisas em inglês.
Os ingleses são um bocado
mais
curtos.
Sim, mais sucintos, sim. É isso que eu também gosto em ler em inglês. Adoro ler em português, acho que é uma língua lindíssima, mas...
Porque ela escreveu um primeiro que era The People in the Trees.
Ok, não li esse.
Este do ano passado.
Ok, o People in the Trees? Ok.
De que é que se trata? Uma aventura antropológica... com uma visão trágica sobre o que acontece quando as culturas chocam. Tradução livre, minha, deste mês.
Ok.
E é, okay. É mesmo menos de metade do tamanho desse.
Ok. Portanto... Ela deve-se ter cansado muito a escrever este. Eu também me cansaria a escrever.
Ela também demorou um ano e meio a escrever este. Sim, sim. Foi um bocado imersivo.
É assim, eu acho que deve ter sido, porque ela consegue passar mesmo isso com a forma como escreveu este livro, sabes? Sabes quando... É mesmo um livro em que tu começa... Ok, tu pensas, sim, estas quatro pessoas são amigas e esta vida é ok, it's a little life, mas é okzinho. E a cada página que tu lês vai descendo e descendo e descendo e descendo. E quando tu achas que aquela personagem, o Jude em particular, não consegue apanhar mais porrada, porque é mesmo, é tipo, não consegue, tipo, pensas, é humanamente impossível esta pessoa ter mais um, não pode acontecer, esta pessoa já sofreu tanto e pumba, a vida dá-lhe mais uma, e dá-lhe mais outra, e dá-lhe mais outra. E isso também é muito real, porque tens casos de pessoas que vão para o fundo do poço e não saem de lá. E por mais que tenhas pessoas que te amam, pessoas que te apoiem, às vezes esse não é o problema. Às vezes o problema é tu não conseguires ultrapassar coisas que te aconteceram. É muito duro mesmo. Portanto, eu recomendo que leiam assim em férias, como eu fiz, porque acho que assim no calor era. Estávamos em fevereiro, mas eu estava no calor. Portanto, acho que tem que ser assim uma leitura, se calhar de praia ou assim, que é para balançar, senão.
E uma, senão sugestão, fica muito duro. Uma sugestão flash que tenhas aí de uma coisa assim mais feliz para as pessoas não desligarem neste momento. Não estou a dizer que foi mal, é duro, não é?
É duro, é duro. Sabes que eu tenho tendência a ler livros tristes e livros dramáticos. É a minha cena, ok? Ainda no outro dia estávamos num jantar com os amigos em casa e eu tenho um amigo que é muito parecido comigo neste tipo de... Aliás, foi ele que me recomendou ler a Life. E estávamos os dois e eu disse-lhe: "Ah, tu já leste o Bell Jar, da Sylvia Plath?" E ele: "Não." E eu: "Como não leste?" E fui buscar e emprestei-lhe. E o Guilherme, quando voltou, ele estava na cozinha, quando ele disse: "Oh Rita, tu não vais emprestar esse livro a ninguém. Oh Rita, isso é muito deprimente, não é?" E eu: "É, mas ele também gosta." Portanto, tipo, a felicidade na depressão, sabes? Às vezes eu fico um bocado feliz quando leio coisas depressivas. É triste. Deixa-me pensar assim numa coisa que seja feliz...
O que andas a ler é J.K. Rowling.
Terminei. Já. O que eu estou a fazer é... Eu nunca li Harry Potter, ok? É a primeira vez. Vou alternando os livros dela, com outras coisas. Não estou a lê-los de seguida. Terminei agora recentemente o quarto. E vou agora começar os Jesus Cristo, Bia Cerveja, do Afonso Cruz.
Conhecemos bastante bem. Numa cadeira foi avaliação. Okay. E o Afonso Cruz esteve cá, salvo erro, no sexto ou sétimo episódio, a falar sobre tudo um pouco dos livros.
Gosto
dele.
Muito dele.
Também eu.
Gosto muito dele. Um dos meus livros favoritos, que era o que eu iria trazer, mas depois achei que já tinha falado muito dele e já o tinha recomendado muito e que não vale a pena. Pronto, também já não vale a pena bater mais, porque depois as pessoas leem e dizem: "Ah, não é assim tão giro." Então calem-se. Estúpidos. Os livros que devoraram o meu pai, também dele. É infanto ou juvenil,
é dos primeiros,
mas
dele
na realidade
também.
Não é. E é isso que eu gosto. Mas também não é propriamente feliz, portanto, espera aí.
Ele agora ganhou
pensar...
agora um prémio com o Jalan Jalan, o de literatura de viagens.
Ah,
ele foi para o Braga ontem.
Ele é
ontem, dia 12.
Ele é incrível. Deixa-me. Eu ouvi uma vez no Fólio a falar. Nós fomos lá precisamente para ele assinar os livros que devoraram o meu pai. É um livro que tem um bocadinho de história entre mim e o Guilherme, foi assim uma coisa do início do nosso namoro, ficou assim que nos marcou, e fomos lá para ele assinar. Ele estava a promover o Flores na altura e entrou numa trip qualquer a falar sobre as perspectivas de, pá, ele estava em ácidos mentais, porque ele começou e foi e foi e foi e foi e foi. E às tantas ele diz: "Epá, eu já me estou a perder um bocado, não estou?" E nós todos, todas as pessoas que lá estavam, diziam: "Sim, mas podes continuar, nós estamos a gostar de te ouvir perdido." Porque foi, já falavas sobre a forma como ele via a própria careca se visse ao espelho versus a forma como alguém vê a careca dele se estiver a ver atrás dele.
Estava
a
entrar em níveis capilares.
Não, ele estava a ir tipo, eu não sei onde é que ele foi, mas pronto, se calhar é assim que ele raciocina e que ele pensa, e é muito interessante. Livros felizes. Pois. Eu acho que não me lembro de nenhum.
Eu fiquei curiosa com o da... Lá veio meter-me no outro buraco, porque eu não me lembro outra vez do... Não sei pronunciar o nome dela, mas a feminista que esteve no Porto há...
A Chimamanda. Também não são felizes os livros dela, mas são incríveis. A Chimamanda é ótima. Eu li já o Americana.
Purple Flower.
Purple Hibiscus. Hibiscus. Não sei dizer em inglês. Hibisco. Hibisco roxo, acho que é assim que é a tradução. E li outro. Li o Todos Devíamos Ser Feministas. Bom, e acho que se calhar não li outro. Estou a achar que li outro, provavelmente. O Hibisco Roxo é maravilhoso, mas também é sobre abuso. Portanto, navegamos aqui à volta de um tema, não é?
Meio Sol Amarelo.
O Meio Sol Amarelo tenho lá em casa para ler.
Os outros já disseste, portanto, não sei.
Exatamente.
The Thing Around Your Neck.
Esse é um livro de contos, eu não li. Portanto, não sei.
Gostas de contos?
Gosto de escrever contos. Irrita-me ler contos, é uma dualidade estranha. Eu sou muito sucinta a escrever, ou seja, sei lá, mesmo no blog, quando falo sobre alguma coisa, eu não sou muito...
É que era de esperar o contrário, não é? Porque nós somos aquela geração que gosta de ver séries que têm episódios pequenos.
Sim.
Porque não contos. Eu adoro contos, tenho imensos contos.
Eu gosto de escrever.
Mário Carvalho, Afonso Cruz também tem escreveu uns quantos para um projeto sobre o Mestre da Batalha, ele tem um para aí que é muito lindo. É mesmo muito giro.
Não sei.
Não puxa. Porque acaba rápido, se calhar.
Se calhar é isso. Eu tenho o livro de contos do Gabriel García Márquez, aquele grandalhão com os contos todos dele. E houve uma altura que lia um conto antes de dormir, um conto dele. Só que depois, o Gabriel Garcia Márquez, eu adoro, ok? Mas aquela coisa do realismo mágico às vezes cansa, porque às vezes tu pensas, ok, eu já não quero ver um porco a voar algures, ou eu já não quero ver uma pessoa que vomita sapos, sei lá, tipo, já está fixe, mas se calhar paramos um bocadinho aqui com o Gabriel Garcia Márquez. Ele não tem só realismo mágico, mas na sua maioria é o que ele escrevia, coitadinho, já faleceu, infelizmente. Mas é isso, eu mais facilmente escrevo contos do que leio contos.
Vamos poder ver alguns contos desses, algures, no tempo.
estás mesmo a insistir com... Não vou contar nada. Não vou contar nada. Não posso até.
Tenho que trazer cá uma segunda vez.
Exato. Talvez daqui mais... um ano e meio, talvez.
Ano e meio. Pronto.
Fica combinado.
Temos esse doce. Aqui, ano e meio. Bem, eu ia responder diretamente ao teu podcast, a dizer que sim, a Rita é a mais engraçada do terapia de casal. Pronto, mas...
Obrigada.
Trouxeste-me coisas um bocadinho down.
É verdade,
mas, sabes, mas é preciso às vezes esta reflexão, não é?
Às vezes é preciso ir abaixo para quando vens cá acima, estás bem. Mas sabes que o Guilherme está a ficar com a autoestima muito em baixo. A sério, está mesmo. Ele está muito chateado. Ele está a dizer: as pessoas estão a dizer que tens mais graça do que eu.
Tu aproveitas as oportunidades, estás a ver? Tu chutas, pois. Ele faz assistência e tu chutas para o golo.
É verdade. Por acaso, não sei se ouviste o último.
Último
de todos sobre que era de perguntas. Sobre, alguém fez uma pergunta sobre fazer piadas no sexo. Pareces que ouvir, porque ele ficou muito ofendido com a piada que eu fiz e acabou o podcast e disse: olha, vou acabar isto. E
foi, tipo, ficou mesmo, a mãe foi sim, logo.
Ele disse: olha, vou acabar isto porque eu estou ofendido. Pronto, portanto, tens que ouvir. Mas ele está mesmo a ficar triste, portanto, acho que devias aqui dizer que gostas mais dele, só para...
Gostamos muito de ti aqui.
Quer dizer...
O Gustavo também... há quem goste mais de ti aqui.
Quer dizer, eu não, mas não sei de quem é que estás
Gustavo,
a falar.
O Gustavo Carvalho.
O Gustavo. Pois, o Gustavo gosta muito de ti. Pronto. Vês? Que bom!
Lindinho!
Exato.
Queres dar uma marcha às redes sociais do teu podcast e às tuas?
Às minhas. Olha, podcast não tem. Portanto, nós divulgamos
tudo. São as minhas
e do Guilherme. Portanto, Rita da Nova em tudo o que é rede. Instagram, Twitter. Tenho uma página de Facebook do blog, mas não vão lá. Não vale a pena. Aquilo é só coisas que estão no blog. Portanto, mais vale irem diretamente ao blog. E Guilherme Fonseca, que é Guilherme Fon também em todas as redes. Portanto,
Guilherme Fon é uma coisa um bocado
Guilherme Fon,
espanhola.
É estranho, não é? Fon. Sabes que nós temos dois amigos que o tratam por Fon. Ficou o Fon porque quando o conheceram ele já era Guilherme Fon. Não sei, não, também não sei do sendo o Fon. Guilherme Fon. Enfim, percebes? Coisas que eu já não posso mudar, sabes? Não vale a pena. Bom, ele já vinha assim e eu... Pronto.
Aceitaste-se. Aceitei. Não havia garantia. Pronto, agora se calhar dou eu a minha chega.
Dá-te.
Portanto, as redes sociais onde deixamos as fotos, ilustrações que vamos fazer sobre o teu episódio e citações que vamos tirar de um dos três livros. Eu vou dizer vamos, mas sou eu. portanto, Facebook e Instagram é como tu dizes, é o mesmo nick, ponto final, parágrafo. No Twitter, porque fomos tarde demais, é parágrafo final. Okay. Não há ponto.
Pronto.
E é isto. Ponto final, parágrafo. Acho que se é